Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou o Itamar.
Obrigado.
E semanalmente a gente tem um encontro para falar de Harry Potter. Mais especificamente, a gente comenta capítulo a capítulo dos livros. Nessa temporada, a gente está falando sobre Harry Potter e a Ordem da Fênix. Esse
Verdade.
É o nosso capítulo de número 19, O Leão e a Cobra.
Passou rápido, né, meu filho?
E o episódio... Você acha que tá legal, mas vai ficar horrível na edição.
Mas eu gostei.
É, então, vai ficar um por cima do outro.
Tudo bem.
Esse é o nosso episódio de número 118. Não, vou estar bem.
Eu tô feliz.
E como vocês podem ver, quem já tá me provocando já logo no começo do episódio é
o
Sr. Paulo Rodrigues.
Eu mesmo. Faz parte da minha função. Tá no meu contrato. Quando eu assinei o contrato com o Mundo Potter, tava lá. Deixar o Ita irritado. Eu faço muito bem.
Faz com maestria. Importante, siga esse podcast na sua rede social favorita. Me bananei agora. @ Mundo Pottercast, tanto no Twitter. No Twitter, não. A gente não tem Twitter. É no Instagram e no TikTok.
Então não é na favorita, porque se a pessoa acha favorita o Twitter, ela não vai poder seguir.
É, então, me embananei todo. Ai, Paulo, pelo amor de Deus, sabe? Me respeita. Pleno mês do orgulho. Se você já segue a gente por aqui, já escuta a gente há bastante tempo, saiba que a gente tem uma forma de apoiar o podcast, já que ele é semanal, e a gente precisa aí de ajudinha de vocês. Pode fazer isso através do padrim.com.br/mundopotter, fazer a sua doação, ou através do pix mundopottercast@gmail.com. Você pode fazer assim como a nossa querida Marcianita Teixeira. Deixa eu falar, precisa passar por cima de mim de novo, gato. Vai ser assim mesmo o programa inteiro?
Vai.
Meu Deus. Marcianita Teixeira, que mandou pra gente um pix, ela é uma fofa, ela sempre manda pra ajudar a gente. E tem uma descriçãozinha bonitinha, ela falou assim, boas festas, né? Boas festas juninas, fiquem bem. Beijo, Marcianita, pra você também, né?
Beijo, Marci.
Beijo. É porque, assim, ela mandou boas festas, mas podia ser, tipo, boas festas do seu aniversário também. Mas é junina.
É verdade, hein? Talvez esse pix seja pra mim, de aniversário.
Não, que ela teria colocado presente do Paulo.
Eu não sei.
Colocou.
Tô em dúvida. Marcianita, responde a gente aí.
Vou dar alguns recadinhos que acho que tá faltando. Tem vontade de participar de um episódio conosco?
Manda nude.
Não, você não manda nude. Não precisa disso. Você vai fazer o seguinte. Você manda um e-mail pra gente. Ah, Itamar, mas eu vou mandar no Instagram. Não. Ah, eu vou mandar pelo TikTok. Não. Esse aqui, não. Esse, se você quiser participar com a gente, você vai mandar pra gente por e-mail. Você vai lá, você coloca no assunto, quero participar. Vai falar um trechinho sobre você. Pouca coisa, gente. Não tô pedindo um TED Talk, não, tá? Manda uma mensagenzinha falando um pouquinho sobre você, porque você quer participar e quais são os horários que você tem disponível para isso, certo?
E no anexo eu mando nude.
Não manda, não precisa disso. Tá? Não precisa de... E aí, depois que você fizer isso, aí a gente vai ver bonitinho quando vai acontecer, a gente vai selecionar, vai conversar com vocês, a gente manda e-mail de volta de resposta, quando a gente decidir fazer essas gravações. A gente, por enquanto, tá separando e vendo quem realmente tem interesse, porque muita gente já mandou mensagem pra gente falando que queria participar, então a gente tá... meio que vendo quem são as pessoas que realmente têm esse interesse, essa vontade. E aí sim, a gente depois avisa bonitinho quando... E a gente tenta fechar aí uma agenda, tanto para vocês quanto para a gente, para fazer isso acontecer. Tá certo?
Exatamente.
Queria deixar claro que o Paulo... Hoje o Paulo tá impossível de gravar, entendeu? Ele tá colocando uns filtros aqui no Meet... Vai sair os cliques do mouse, então vocês já fiquem cientes disso. Ele tá fazendo isso só pra me irritar. E agora ele tá com a cara de morango. Para, Paulo, a gente é um podcast sério, sabe?
Eu não tô com cara de morango.
Tá assim, você usou um filtro de morango.
Não tô, não.
Ai, Paulo, vai... Olha, que mais que a gente tem de recado pra dar? Ah, verdade. Eu tenho um podcast solo agora. tá? Um projeto solo. Por que que é um projeto solo? Porque o Paulo não quis participar. É só por isso, tá? Ele já tinha um contrato assinado com o Mundo Potter, não quis assinar para outro podcast. Então saibam que não é porque eu excluí, é porque ele não quis participar.
Mentira.
Um por dia tá disponível no Spotify. Um numeral, tá? Um por dia.
E se você não entendeu, é porque sai um episódio por dia.
Isso. Diariamente, de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da manhã.
Domingo não?
Nem sábado. Me respeita.
Por quê?
Porque, sim, ué, durante a semana.
Gente.
Ah, tá. Enfim, o Paulo, obviamente, pulou do barco, porque ele sabia que esse projeto ia descarrilhar. Aí eu falando mal do meu projeto, gente, acabei de lançar. Preciso muito da força de vocês. Eu sei que vocês estão aqui por Harry Potter, mas sei que muita gente escuta outros podcasts também. Dá essa força pra mim. Procura lá no Spotify, um por dia. E também a gente já tá no Amazon Podcast, a gente já tá no Google Podcast e também estamos no Apple Podcast.
Nossa, você tá colocando um por um?
Eu tive que colocar, porque antigamente o Anchor fazia isso. Mas aí o Spotify comprou o Anchor e agora ele não faz, ele não distribui para os outros podcasts. Antigamente a gente só precisava fazer isso no Deezer, porque o Deezer é o mais chato. E agora, tipo, tem que ir de um em um. E aí eu fui e tal, um saco. Então se vocês puderem dar essa força, eu agradeço muito. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia, a gente fala sobre qualquer coisa, são episódios curtos, a ideia é que seja de até 15 minutos, não passa disso por dia. E é mais uma coisa para se divertir, nada militudo, nada disso. É mais para rir e bater um papinho, alguma coisa do tipo. Essa semana, os assuntos são... O de segunda foi o leilão do Neymar. Você sabia que o Neymar fez um leilão pro Instituto Neymar? Então, eu comentei sobre isso e foi bem legal. O de terça foi sobre festa junina. O de quarta é sobre escova de dentes elétricas. O de quinta é de volta a 2023. E o de sexta foi sobre voltar a estudar. E é isso. Por favor, se você puder dar essa força pra mim, eu vou agradecer muito.
A ordem cronológica das coisas não tem sequência nenhuma, né?
Como assim?
É tipo festa junina que vai pra escova de dente, que vai pro leilão do Neymar, que vem pra voltar a estudar.
Cada dia da semana é um assunto diferente.
Aleatório.
Sim.
E você consegue se dar bem com isso? Ô virginiano.
Sim. Porque a linha narrativa dos episódios é tipo... A primeira semana foi... eu não aguento mais. Então eram 5 temas aleatórios, que eu não aguento mais. E aí eu falei sobre isso. A segunda semana foi sobre aquele sobre determinado assunto. E essa semana é tudo sobre esses determinados assuntos.
Entendi.
Entendeu?
Entendi.
Então essa semana é tudo sobre o leilão do Neymar, tudo sobre festa junina. E aí por diante, entendeu? Semana passada, sexta-feira, o último episódio da semana foi sobre o quê? O submarino dos bilionários.
Inclusive, você viu, menina? Implodiu o bichinho.
Implodiu. As gatas foi de submarino muito rápido, né?
Eu vi o caixão do pobre, o caixão do rico e o caixão do bilionário, você viu?
Nossa, gente, as piadas, os memes, um pior que o outro, sabe?
É muito bom, meu Deus do céu.
Ai, ai, a gente tem coruja?
Não, a gente não tem coruja.
Temos sim. Ó, você errada.
Não temos, não. Não tem. Tá no roteiro?
Não, mas nós temos coruja, sim. Claro que temos.
Não tá no roteiro, não tem coruja.
Claro que tem. Eu vou ler
não,
a coruja.
Não tem.
Claro não que tem.
Não tem. Não tá no roteiro, não tem coruja. Gente, eu quero ser um morango pra sempre.
Ai, que ódio do Paulo e esse filtro de morango.
Você viu que ele é um morango safadinho?
Não, porque... Não. Ai, tá. A coruja fica pra semana que vem. Vamos começar o episódio, por favor.
Vamos. Então não tem coruja, como eu havia dito desde sempre, então você sabe que eu tô certo. O próximo quadro é a retrospectiva dos últimos episódios. E o que aconteceu no último episódio?
Gui, você que tá aí do outro lado, você pode brigar com o Paulo, porque a sua coruja não vai entrar hoje, tá?
Gui, desculpa, mas não tem coruja, não tá no roteiro.
Ela, normalmente a coruja entra no roteiro porque o Paulo lê o roteiro e aí ele vai lá e coloca ela no roteiro.
Eu sou o morango, eu não sou o Paulo.
É, então. Esse é um morango muito... Enfim, vou guardar pra mim, viu? Vamos começar esse podcast porque senão a retenção caindo porque as pessoas indo embora, porque a gente não começa.
É só porque as pessoas não estão me vendo de morango. Aliás, eu vou tirar um print pra postar no Instagram de morango, peraí.
Paulo, por favor, cara, me respeita, sabe? A gente tem um trabalho pra fazer. Não dá pra você ficar de morango, sabe? Se for assim, eu vou desligar minha câmera, então.
Não. Eu tô muito bonito de morango.
Ai, Deus. Então vamos trabalhar. Tá bom.
Eu
tá
tô
bom.
Ainda mais gostoso de morango.
Você é o morango aqui do Nordeste, não é assim?
Exatamente, só que eu sou do Sul.
Nossa. E o fato de você se orgulhar disso me dá até medo.
Ai. O que aconteceu no episódio passado?
Os nossos heróis encontraram um QG para sua organização secreta e começaram as aulas de defesa contra artes das trevas. E qual é a sinopse do episódio de hoje, Paulo?
A sinopse é: após algumas semanas, nossos heróis já avançaram bastante nas aulas de defesa contra a arte das trevas. A Grifinória ela enfrenta a Sonserina e Rony descobre que é um rei.
Entreguei tudo dessa sinopse, fala que não.
Gente, foi um prazer ver vocês, a gente se encontra semana que vem, porque né, a sinopse já contou a história do capítulo inteiro.
Não, claro que não, a sinopse fez o seu trabalho, entendeu? Ela instigou, as pessoas agora querem saber por que, que o Ron é um rei. Elas querem saber por que a Grifinória está enfrentando a Sonserina e contra o quê? Quem ganhou, entendeu?
Entendi.
E é isso.
Então vamos seguir?
Vamos, já tá na hora já.
Então vamos seguir.
Então nas semanas que se seguiram, né, o Harry começou a se sentir que carrega um segredo especial no peito dele. Que é algo que ajudou a suportar aí as aulas da professora Umbridge e, né, e enfrentar os horrores em seus olhos horríveis. Eu adorei isso aqui.
Horrores em seus olhos horríveis.
É, né? Ai, ai, menina, tava inspirado. Ele...
Tá parecendo a Rita Skeeter, que fala que a sombra das mortes dos pais ainda permeiam os olhos do garoto Harry.
Ai, ai. Ele e a armada de Dumbledore continuam resistindo secretamente sobre o nariz dela, né, da Umbridge, fazendo exatamente o que o Ministério mais temia. Então o Harry tá com esse quentinho no peito por conta de que ele está resistindo, né? Ele é um rebelde contra a Umbridge e o Ministério. Durante as aulas, Harry se deliciava com as lembranças da reunião de defesa contra a Artes das Trevas, ou no caso, né, o AD, né, a Ordem da... de Dumbledore, a Armada
não
de Dumbledore.
Não é Ordem de Dumbledore. Eu misturei... Desde quando o A tem Ordem, a Ordem começa com A.
Misturei tudo, menina. É porque eu fiz a Ordem, né?
A Ordem da Fé. É a OD.
A Armada de Dumbledore. Então vamos lá. O Neville conseguiu desarmar a Hermione. O Colin conseguiu dominar a azaração de impedimenta. A Parvati executou um feitiço reducto com perfeição, transformando uma mesa em poeira. E o Harry ficou muito feliz por seus alunos estarem avançando. Ou seus alunos ou seu exército. Você define como você quiser.
Não, eles são alunos do Harry.
Alunos do Harry? Então tá bom.
São, é o exército do Dumbledore. É a armada do Dumbledore.
Então tá bom. E é isso. A dificuldade atual, né? Tem que ter uma dificuldade atual. E é com o horário fixo das reuniões. Porque com o quadribol, né, e o clima instável, isso meio que dificulta ter uma... Tem uma janela de horários fixas para que eles possam estudar. Mas o Harry sentia que o fato de as aulas serem imprevisíveis ajudava muito a não criar nenhuma suspeita sobre a organização secreta deles. A Hermione, então, inventou um método inteligente, maravilhoso, para se comunicar com todo mundo, caso precisasse, né, para poder alterar essas aulas e se encontrarem. Ela deu para cada membro do AD um galeão falso com números trocados, os números que ficam na borda. Agora eles indicam quando e... o dia e o horário da próxima aula. Então, cada um deles recebeu essa moedinha. Ela esquenta quando é alterado a data. Então, assim, eles saberiam que a informação está chegando. E, dessa forma, não teria nenhuma suspeita. Tipo, é um dispositivo que não vai levantar que não vai passar despercebido, porque afinal de contas, se alguém pedir para você revirar os bolsos, né, que é algo que ela cita, tudo que você tem ali é um galeão, então não vai chamar atenção. Quando o Harry, e aí ela diz que quando o Harry mudar a data do galeão dele, todos os outros galeões serão alterados. E isso acontece porque ela usa o feitiço de Proteu nos galeões. Fica uma dúvida para mim se o galeão do Harry é o galeão mestre ou se alterando qualquer galeão. E aí ele, só ele que altera o dele, então... Porque...
Alterando qualquer galeão se altera também.
Né? Porque isso fica meio vago. Deu mais um entender, mas acho que é só por causa do Harry.
O futuro da vida nos mostra que é qualquer galeão, mas isso é lá no último livro.
Uhum. E aí o que acontece? Os números verdadeiros que são contidos ali no galeão é um número de série que é referente ao duende que fabricou essa peça. Eu achei isso super interessante. É tipo que quem cunha, quem faz o objeto tem um número de série ali dessa pecinha de ouro. O feitiço de Proteu...
Você sabe pra que serve isso, né?
Hã?
Você sabe pra que serve isso, né?
Pra quê?
Pra bater meta. Eles estão fiscalizando quantos galeões um duende faz por dia. E se o cara não fizer a quantidade certa, ele é demitido. É só o capitalismo trabalhando.
Pois, a minha mente já iria pros lugares. Achava que era tipo pra identificar um galeão falso, entendeu?
Não, é só pra bater meta.
Tipo, é a assinatura do artista.
Bater meta. A gente não tá falando de arte, a gente tá falando de capitalismo bruto.
Verdade. Não, faz todo sentido, eu concordo super. Aí, falando um pouquinho, mas muito pouco mesmo sobre o feitiço do Proteu, porque não tem nada sobre ele, né? A gente sabe só que ele é um encantamento que conecta vários objetos com um propósito comum. Mas a gente não sabe quem criou, a gente não sabe como ele funciona muito bem.
Eu imagino que seja o Proteu quem criou.
Quando a Hermione apresenta as moedinhas, esse sistema de comunicação aí com todos os alunos, gera um silêncio que assusta a Hermione. Mas logo ela descobre que, na verdade, tipo, não é que a galera não curtiu as moedas, na verdade todo mundo ficou muito admirado com a criação. O Terêncio, por exemplo, fica muito chocado que a garota saiba usar um feitiço tão avançado como esse, né, que tem nível de Nien. E questiona ela, né, por ser tão inteligente, como não está na Corvinal. A Hermione então conta pra gente que o Chapéu Seletor, de fato, queria colocar ela na Corvinal. Ele pensou sobre isso. Mas que no final ele acaba escolhendo a Grifinória, né, a Casa dos Corajosos. E todos concordam então com a Hermione em usar a moedinha. Aí esse ponto é muito importante pra mim, eu achei muito interessante. Porque eu, né, enfim... A casa que a Hermione foi selecionada é a Grifinória, mas os fãs sempre questionam se ela deveria ir para Corvinal ou não. E na altura do campeonato que a autora está escrevendo, eu acredito muito que aqui foi uma forma dela de responder a galera e bater o ponto martelo dela assim, ó, eu escolhi a Hermione como Grifinória porque eu quero. E aqui ela levanta essa questão, mas eu acho interessante também que ela levanta a questão de outra pessoa, além do Harry, ter feito o chapéu seletor, se questionar em qual casa colocou, qual casa colocaria essa pessoa, né? E isso fica no subtexto que talvez a Hermione tenha feito com o chapéu seletor algo parecido com o que o Harry fez, que é meio que escolher para onde estava indo. Mas aqui é tipo totalmente teoria, não tem embasamento. O que a gente tem é que a Hermione fala que o Chapéu Seletor ficou em dúvida, assim como ele ficou em dúvida com o Harry, mas que ele escolheu a Grifinória. Com o Harry, a gente sabe que ele escolheu a Grifinória. Então, tem essa, dá pra levantar essa teoria de que talvez a Hermione tenha escolhido a Grifinória. Aí você me pergunta por quê? Porque de todos os alunos que estavam ali sentados, a Hermione é uma das poucas... Não é uma das poucas, porque quem é família bruxa já sabe que existiam quatro casas, né? Mas quem é os alunos... Que eram trouxas, eles não sabiam que existia uma seleção. O Harry não sabia que existia uma seleção, ele descobriu ali na hora. Então a Hermione já sabia. Então ela já tinha uma ideia prévia sobre as casas. Então isso pode ter ajudado ela ali a bater um papo com o chapéu. É só uma teoria aí. É só que talvez tenha acontecido com ela algo parecido que aconteceu com o Harry.
Eu acho que os principais pontos sobre isso é, primeiro, o chapéu é muito aberto a negociações. E segundo, essa abertura de negociações ela é feita porque não é fácil você determinar o rumo de uma pessoa por uma característica, porque, e aqui fica claro pra gente, uma pessoa não é uma coisa só. Ela não é uma coisa só a vida inteira e ela não é uma coisa só naquele momento. Então, quando fica muito claro que o Chapéu não sabia para onde colocar o Harry, o Chapéu cogitou outras coisas diferentes para Hermione, entende-se que o Chapéu cogita coisas diferentes para todo mundo. Aí, tipo, eles falam, na hora ele fala, o Draco, o Chapéu nem tocou direito a sua cabeça e já foi selecionado para Sonserina. Não é porque o Draco é só da Sonserina, a gente percebe lá no futuro que ele tem um arrependimento. É que naquele momento, predominantemente, a sua maior característica é ser filho da puta. Mas no caso do.
É, e tem o Rony também. O Rony, o chapéu mal encosta na cabeça dele e ele é Grifinória. Eu acho que também tem a questão daquilo que quem tá sentando lá tá esperando. O Rony já sabia que ia pra Grifinória, porque todo mundo da família dele foi. Assim como o Draco sabia, ele queria estar na Sonserina. Então.
E predominantemente o Rony estava ali. Mas se a gente for analisar sessões do futuro, por exemplo, atitudes que o Draco tomou na frente mostram que ele foi corajoso. Atitudes que o Rony tomou lá na frente mostram que ele foi egoísta. Então, assim, uma pessoa não é uma coisa só. E eu acho que o que eu mais gosto sobre essas frases é que o Chapéu e a autora demonstram que ela entende isso. E, tipo, não tem como você classificar uma pessoa só porque de um lugar só. Que ela vai mudar e que muitas vezes, tipo, ela é 50% uma coisa e 50% outra.
Aí o Harry faz uma coisa, ele compara a cicatriz, né, dos Comensais da Morte com as moedinhas que a Hermione fez. E a Hermione fala com ele que de fato foi dali que ela tirou a ideia de da moeda. Ela tirou a moeda dos Comensais da Morte. É interessante ver da onde que a Hermione está tirando as referências para criar tais coisas, né? E aí
Chama inspiração.
Exato. Que a gente pode tirar até de lugares muito ruins, vejam só.
Isso é legal. Tá mostrando que, independente da situação, a gente consegue ter coisas boas, ideias boas, momentos bons. Então eu
E
gosto.
eu gosto, eu achei muito legal. E aí tem uma especulação, porque também não é nada dito, não se explica como é criada a marca negra, né? Mas então tem uma especulação de que algum tipo de feitiço do Proteu foi usado para conectar todas as marcas, porque elas têm coisas que são muito parecidas, como o fato de, né, o Voldemort não precisa de uma específica, ele só precisa encostar em uma. Então pode ser de qualquer um para poder chamar a galera. Ela esquenta também, tal. Então talvez ele tenha adaptado o feitiço, talvez, sabe, talvez ele tenha criado algo com base em alguma coisa aí. Enfim, achei que é interessante.
Na verdade, a gente tem N possibilidades, N mesmo, sim, porque são muitas coisas e pouca explicação. Então a gente vai voando, né?
Sim.
Bom, o que importa é que, em determinado momento da vida, as reuniões da AD precisaram ser suspensas. Por quê? A temporada de quadribol estava começando. E a Angelina, bem como todos os outros treinadores, estava tipo, não, agora a gente precisa treinar. A gente já perdeu muito tempo, tinha muito clima ruim, a gente teve que cancelar alguma coisa, então agora é pauleira, entendeu? É bora, sangue na raça, sangue no zóio. E Burr, eu não sei quais são os temas de futebol que o Ita fala lá por causa da série de futebol que ele assiste. Mas é nesse nível, entendeu? É sangue no zóio e partiu. Burr. Deve ser assim que faz na academia, deve ser assim que faz no futebol também. E não é só os treinos que estavam aumentando. O interesse, a excitação da galera, tava tudo assim, tipo, meu Deus, vai começar os jogos. Lembra que faz uma era que não acontece campeonato, porque o ano passado não teve. O ano passado foi tribruxo. Então esse ano a galera tá, tipo, ansiosa, eufórica, tá em abstinência de quadribol.
E acho interessante que ela reforça no texto o interesse mútuo das pessoas, pegando dois personagens muito diferentes, né? Que é o Snape e a Minerva. E mostra que eles têm interesse muito no campeonato.
Então, como o Ita falou, tem duas pessoas que inclusive demonstram isso nitidamente, que é o partido em que os diretores das casas têm tomado. A Minerva, que o Ita acabou de citar, ela não passa tarefa de casa. E tipo assim, é o ano dos nons. Todo mundo tá passando muita tarefa de casa. E ela simplesmente anuncia que não vai passar, que as pessoas já têm muito o que pensar. Como se não bastasse isso, Ela ainda anuncia na sala de aula que ela tá acostumada a enviar a taça na sala dela e que ela não quer ser obrigada a entregar pro Snape. Em contraponto, o Snape faz a mesma coisa. Ele começa a mandar questões, documentos oficiais reservando o campo para a Sonserina e impedindo os outros times de treinar. Então, assim, ele tá querendo passar a perna também na galera. Ou seja, não são só os estudantes. Professores, diretores, fantasmas. É uma paixão nacional. É o futebol no Brasil, entendeu? Quadribol na Hogwarts é o futebol no Brasil em época de Copa do Mundo. O mundo para. Ninguém tá nem aí. A gente só quer assistir o joguinho mesmo. Existem outras coisas acontecendo, como azaração. A gente também já tá acostumado em que a galera um provoca o outro, um taca feitiço no outro, e isso volta a acontecer. Uma aluna da Grifinória, Alice Spinett, ela sofreu um ataque de engrossar os cabelos, assim, tipo, as sobrancelhas dela ficaram gigantes, e o Snape falou que é a menina que errou. Tinha lá 20 pessoas, 15 pessoas falando que não, que ela viu
14
capitão.
testemunhas.
14?
14 testemunhas.
Que tinham visto o capitão da time da Sonserina enfeitiçando ela. O Snape fez blib blá blá blá, não tô ouvindo nada, não sei o que vocês estão falando. E só cagou, só riu pra menina. Falou, não, ela que errou mesmo, ela que fez nela mesmo.
O Harry estava otimista em relação às chances da Grifinória no jogo contra a equipe do Malfoy, né? Embora o Ron estivesse no mesmo nível. Embora o Rony não estivesse no mesmo nível que o Olívio, ele estava se esforçando para melhorar, mas no entanto, a maior fraqueza do Rony era perder a confiança quando cometia os seus erros. Então ele ficava muito desanimado e isso atrapalhava muito. O Harry lembrava-se, né, do momento em que o Rony mostrou suas habilidades impressionantes durante os treinos. A equipe reconhecia que existe um potencial no Rony, até mesmo o Fred menciona que o Rony poderia fazer com que eles se orgulhassem dele, né? Acho isso bonitinho dos gêmeos, embora seja meio esquisito, mas bonitinho também, achei fofo.
Finalmente vou assumir meu parentesco com você.
É muito engraçado. A preocupação de Harry era que o Rony estava sendo perturbado também pelas táticas da Sonserina, antes mesmo de o jogo começar. O Harry conseguia lidar com os insultos e provocações dos alunos, mas o Rony não agia da mesma forma. É diferente para cada
A gente
pessoa.
tem que lembrar que o Harry também já tá acostumado, ele tá já há 4 anos com isso, né? Esse é o
Verdade.
quinto ano dele.
E são pessoas diferentes também, eles lidam diferente com essas coisas, né? Tem isso também.
Bom, o dia do jogo finalmente chegou, num climinha bem gostoso, bem ameno, onde tava todo mundo de sobretudo, luva, tapa-orelha e cachecol. Bem gostosinho.
Tudo de dragão. Tudo pele
Exato,
de
bem
dragão.
gostosinho. O Rony tava bem nervoso, ele tava bem abatido, ele não tava a fim de comer, ele tava só querendo se esconder embaixo da cama. O Harry até tentou encorajar ele ali, mas não rolou, não deu muito bom não. Eles chegam então para tomar café, eles vão pro salão principal, e os alunos da Sonserina estavam usando um distintivo, todo mundo assim, ó, todo mundo com um distintivo em formato de coroa. A galera ria. O Rony estava tão avoado que ele não prestou atenção no distintivo existia. O Harry viu que o distintivo existia, mas não conseguiu ler o que estava acontecendo. E empurrou o Rony logo, tipo, ai, vamos logo, porque ele não queria que o Rony visse também, porque achava que não era coisa boa. O Rony tentou comer, não conseguiu, tá? Enfim, a Luna chega. Tá todo mundo ali tentando fazer o Rony comer, e a Luna chega.
Aluna maravilhosa,
E
gente.
ela chega para animar todo mundo. Porque vem ela magricelinha, num corpinho esquelético, com um chapéu gigantesco em forma de cabeça de leão. E ela chega, tipo, chamando a atenção de Deus e do mundo.
Como se
O que
fosse
que
algo
ela.
normal, né? Um dia
Isso,
normal.
exatamente. O que que ela vem falar? Que ela fez aquele chapéu. E ela queria ter feito mais. Ela queria ter feito aquele chapéu para mastigar uma cobra. Sonserina.
Que seria incrível.
Mas não deu tempo, entendeu? Então ela vai e deseja boa sorte pro Rony. Porque, vamos combinar, é o novo amor da vida dela.
Não, eu gosto que ela não chama ele de Ron, que é o que todo mundo faz. Ela quer se destacar, ela chama ele de Ronald. Ela vira e fala assim: boa sorte, Ronald. E aí você fica tipo: ah, gata, que você quer pegar, né? Ah, eu senti, gata, que você tá afim. Tá
Ela
querendo
queria.
muito.
Pois é. A Hermione também chega. A Hermione com seu ciúme não entendido de Luna Lovegood, porque ela tem, não é entendido, mas ela tem, e fala no
Isso
ouvidinho do Harry.
tá partindo de você de um lugar muito pessoal, você sabe, né?
Não.
Tá assim.
E ele chega no ouvidinho do Harry e fala: Harry, não deixa o Rony ver o distintivo, não. E o Harry fica: vou fazer o quê? Tapar o olho do menino? Tá louco, irmã? Enfim, o Rony se aproxima, a Hermione lhe tasca um beijo na bochecha pra marcar território, pra mostrar pra Luna que o Rony é dela. O Rony dá uma felizadinha, tipo, hehe. Ele queria que o beijo fosse em outro lugar, né? Um pouco mais pra baixo, quer dizer, um pouco mais
que
pro lado.
Que isso, Paulo, eles são crianças, pelo amor de Deus.
15 anos.
Ei, Paulo, pelo amor de Deus.
15 anos.
Ixi, Paulo.
Enfim,
o texto diz que o Rony ficou confuso com o gesto.
Não, o Rony ficou alegre.
Não, o texto diz que ele estava confuso.
Saltitante.
E diz assim que antes que ele, que ele pudesse entender, eles seguiram para o campo. São frases do livro.
Saltitante. Interessa, foda-se o livro. Eu leio, eu entendo o que eu quero.
Tá bom.
Enfim, o Rony podia estar até confuso, mas não deu tempo de entender. Eles foram embora, vazaram e é isso. Tchau, valeu, falou. E o Rony ganhou um beijo na bochecha. E o Harry ganhou um tchau. Então, assim, se alguém tem alguma dúvida da marcação de território, tá aí a prova.
Enquanto passavam pela mesa da Sonserina, o Harry notou o que os distintivos em forma de coroa tinha uma frase nele, e estava escrito: Weasley é o nosso rei. Isso deixou o Harry com uma sensação desagradável, mas eles seguiram para o campo, assim, não dava, não tinha tempo para ficar pensando no que isso ia significar, só sabia que ia dar ruim. Angelina já estava pronta e conversando com o resto da equipe quando o Harry e o Rony entraram. Eles colocaram seus uniformes, com o Rony enfrentando uma dificuldade, até a Alicia ajudar ele. Em seguida, eles sentaram para ouvir a preleção, o discurso antes do jogo, né? Enquanto o barulho lá fora aumentava à medida que os espectadores se dirigiam para o campo. Angelina revelou a escalação da equipe adversária, mencionando que os batedores antigos foram substituídos por...
dois gorilas.
Crabbe e Goyle. E que eles não eram muito habilidosos, né? O Harry e o Rony falam assim, a gente conhece esses dois, são valentões e burros. Mas o texto também faz... menção que os dois anteriores também não eram inteligentes. Que aparentemente, para esse cargo, você só precisa ser bruto. Ou muito... como é que eles falam dos gêmeos? Que eles são...
criativos.
Não é criativo, mas... tá bom. É que tem gemialidade. Eles têm essa... ah, enfim. Eles são eles, tá?
Eles querem dizer que eles são geniais, mas eles são gêmeos, então são gemialidades.
Isso, isso. É porque eu tava tentando conjugar isso, que não dá pra ser conjugado, sabe? Pra tentar encaixar melhor. Os jogadores sentiam ansiedade crescendo enquanto ouviam a multidão se aproximando. Angelina anunciou que era a hora de sair e deseja boa sorte pra equipe. Eles saíram do vestiário para a recepção calorosa dos espectadores. A equipe adversária, Sonserina, já estava preparada, já estava lá recebendo o calor da multidão já. Montage, o novo capitão, tinha uma aparência robusta e era acompanhado por Crabbe e Goyle, ou seja, mostrando ali que eles são o quê? O tanque da Sonserina. Malfoy provocou Harry com um sorriso irônico, kkkk, mostrando seu distintivo. Madame... eu nunca consigo falar o nome dessa madame. É Hark? Hook? Hook mesmo? De Hook?
Uhum.
De Hook ou Hook?
Não. Madame Rook.
Rook.
É.
Tá, os ouvintes adoraram essa aula agora. Instruiu os capitães a apertarem as mãos e, em seguida, ordenou que montasse em suas vassouras.
Bom, a galera então aperta as mãos e o jogo começa. Antes do jogo começar, o Harry percebe que, na verdade, Montague ele tava afim de quebrar a mão da Angelina. Só que a garota tava ali, ó, com o nariz em pé, fingindo que tava sentindo nada. O osso tava quebrando? Talvez. Mas, eles então são instruídos a iniciar o jogo. As bolas são soltas e os jogadores voam rapidamente pelo campo. Harry procurava o seu pomo de ouro e ouvia os comentários ao longo de Lino Jordan, que tinha voltado. Sobre o que ele estava falando? Sobre como a Angelina era graciosa. Sobre como a bunda dela ficava empinadinha na vassoura. Sobre como seus cabelos flutuavam ao vento. E ela leva uma bronca da Minerva, né? Porque, tipo, você não tá aqui pra anunciar a beleza dela não, filho. E aí ele então muda de assunto.
Queria avisar que isso não tá no meu roteiro, tá? Não assinei isso.
E aí ele muda de assunto e fala, gente, o jogo tá tão emocionante que a torcida tá cantando. E vamos ouvir o que elas estão falando, e todo mundo presta atenção, e fala o seguinte: Weasley não pega nada, não bloqueia aro algum, ei, 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 o Weasley é nosso rei, o Weasley nasceu no lixo, sempre deixa a bola entrar, a vitória já é nossa,
Weasley é nosso rei! Vocês podem imaginar que o Ron ele adorou, né? Ele achou emocionante. E com isso ele sofreu gols. O que foi comemorado pelos alunos da Sonserina, obviamente. Enquanto a canteria era muito provocativa aos Weasley. Ai, ai. O Harry se distraiu e foi repreendido pela Angelina. Esse momento é interessante porque o Harry fica meio que tentando ajudar o Ron ali. Tentando ir pros Aros, ele não sabe muito bem o que ele faz. Ele retorna, então, à busca pelo pomo, ignorando o coro constante ali da Sonserina. Enquanto voava, encontrou quem? Malfoy. Que também estava tentando capturar o pomo de ouro, porque é bom lembrar que o Malfoy é um apanhador da Sonserina. Porque isso é uma coisa que eu sempre esqueço. Eu só lembro disso quando a gente tá lendo os textos mesmo de Quadribol. Isso acontece com você?
Não.
O jogo prosseguia com jogadas e defesas, mas Ron sofreu outro gol, o que levou mais aplausos da Sonserina, mais cantoria de zombeteira. Por que usar a palavra zombeteira, né? É só pra dificultar a minha vida na hora de falar aqui, né?
Detalhe que é ele que escreveu o roteiro.
Então. A Pansy Parkinson liderava os cantos provocativos contra Ron, enquanto a torcida da Sonserina gritava que o Weasley não pegava nada. A Grifinória estava perdendo de 20 a 0, mas...
Só que tinha uma coisa muito clara nesse ponto. Quando tá nessa falação toda, eu tô achando que a Grifinória tá perdendo muito. Quando ele fala que de 20 a 0, na verdade significa 2 gols, gente. O Rony só perdeu 2 gols.
Mas ele vai perder mais 2, não é?
Ah, mas ele só perdeu 2. E tipo, num desespero. Se capturar o pomo, vale 150.
Eu acho mais engraçado, ninguém tá questionando o fato do time não ter marcado nenhum gol. Tipo, ah, tá, o Rony... deixou 2 gols passar, mas por que vocês não fizeram, então, 2 gols? Por que só criticar o Rony? Cadê a galera que devia estar colocando gol do outro lado? Isso ninguém vê, né? Verdade. O Harry tinha a esperança de igualar o placar ou capturar o pomo de ouro. O Rony deixou entrar mais 2 gols, como a gente falou, aumentando a sensação de pânico em Harry. No entanto, Katia Bell da Grifinória marca o ponto, finalmente trazendo uma diferença aí de 30 pontos. O Harry continuou procurando o pomo e finalmente o avistou no campo da Sonserina. Ele mergulha em direção enquanto que o Malfoy faz o mesmo, né? E pior, o Malfoy está mais perto do que ele. Ambos estenderam a mão ali, tentando agarrar o pomo, mas o Harry consegue, porque o Harry é mais rápido, ele é muito mais habilidoso do que o Malfoy.
Não, porque ele é o protagonista.
Também. Garantindo, então, uma vitória para a Grifinória. No entanto, logo após pegar o pomo, o Harry foi atingido por um balaço jogado por Crabbe e ele cai no chão. Apesar disso, a Grifinória vence e Angelina ajuda Harry a se levantar, comemorando a vitória.
Cartão vermelho não existe, né? Porque o Crabbe tá infringindo leis.
Mas a juíza tá lá batendo papo com ele, né?
Sempre.
Sempre. Vai adiantar alguma coisa? Não.
Não. Após a vitória da Grifinória, porque sim, a Grifinória ganhou. Enfim, o Draquinho chega fazendo mil provocações, assim. Tipo, ele chega insultando a família Weasley, ele chega insultando o corpo, a estatura física da senhora Weasley, a falta de dinheiro deles. E a galera, tipo, tá tentando segurar os gêmeos, porque o Rony saiu, né? O Rony, ele desceu lá, por mais que ele tenha ganho, ele desceu no canto dele, foi embora a pé, sumiu. E os gêmeos estão putos. O Harry tá segurando um, as meninas estão segurando o outro e
é
tá
o Jorge,
numa loucura.
Né?
É. E tá numa loucura. Só que o Harry também é atacado. O Draquinho começa a falar da mãe do Harry. E aí, o Harry que tava segurando o Fred, o Jorge, sei lá qual deles.
É o Jorge.
O Jorge, ele volta contra o Draquinho. E começa a pancadaria, desleal, porque é 2 contra 1. Tadinho do Draquinho. Apanha um monte lá, sofre, enfim.
Ai, nem dá tempo de bater tanto assim. Eles dão um murro no estômago dele, só ele cai no chão.
Nada, tem um chute no nariz também, tenho certeza que tem um chute no nariz.
Cada um bateu um pouquinho, não deu nem tempo assim.
Tadinho do Draquinho, é violência física.
É, aham.
Uhum. Até que a Madame Rook chega e impede todo mundo. O Harry e o Jorge são punidos. E leva chamar, fala assim, ó, vocês estão malucos, irmão? Vão lá pra sala da Minerva. A Minerva vai resolver esse B.O. com vocês. E eles vão. Enquanto eles caminham pro castelo, eles percebem, o Harry percebe que ele tá com o pomo na mão ainda. Tipo, olha, ganhei. Caso vocês não tenham percebido, a Grifinória ganhou.
A professora McGonagall confronta o Harry e o Jorge por sua briga com o Malfoy.
Ela chega, eu acho muito legal, que ela chega, tipo, cheia de cachecol da Grifinória. E ela chega arrancando tudo, assim, tipo, full pistol.
Ah, porque manchou a vitória, né? Infelizmente, por mais que eles tenham escutado umas coisas que não, que ninguém deveria, não é a forma correta de resolver os seus problemas, né? Indignada, a professora confere então uma semana de detenção para cada um, mas sabe quem resolve aparecer no momento do castigo? Professora Dolores Umbridge, né? A alta inquisidora, né? Mais que professora, alta inquisidora, chega para a festa e interrompe a conversa e sugere que as punições deveriam ser mais severas. Minerva dá um fecho nela, dizendo que quem manda nesses alunos é ela, porém, Dolores revela que um novo decreto foi feito por. Como é que ela chama? O Cornélio, né?
Cornélio.
O Cornélio fez um novo decreto.
Você já reparou que o Cornélio, ele começa com corno, que é pra gente saber que vai irritar ele?
Ai, ai. Nunca tinha parado para pensar sobre isso. O decreto de número 25, né, que saiu fresquinho, ele acabou de chegar, o pergaminho assim tá secando a tinta ainda, diz que dá autoridade suprema para que a Dolores possa punir os alunos. Então, ela pode passar por cima dos professores na punição para os alunos agora, quando eles tiverem cometido alguma irregularidade.
Infração.
É. A Umbridge decide proibir, então, o Harry, o Jorge e também o Fred, mesmo que o Fred não tenha batido em ninguém, o Fred, né, também recebe o castigo de que não vão jogar nunca mais quadribol na escola e suas vassouras são confiscadas. A confiscação das vassouras é claramente um abuso de poder ainda maior, na minha opinião, porque a vassoura é um objeto privado dos alunos, né? Eles não usam ela fora de aula. Ninguém comenta no livro assim, tipo, ah, e o Harry fala assim, ah, eu vou ali dar um rolê com a minha vassoura. Ele usa normalmente para treinar. Ninguém sai para passear de vassoura, sabe? Então ela tem um uso muito específico. Então não precisava confiscar a vassoura. O que que você acha?
É tipo pegar o celular das crianças no ensino médio. É a mesma vibe, tipo, olha, estou te punindo por isso.
Mas, tipo, o celular ainda é uma coisa que a pessoa pode querer usar em aula. Ninguém entra em aula com a vassoura, entendeu? A não ser na aula de voo, entende?
Mas eu acho que o que ela quis. Não tô falando que não seja um abuso, tá? Mas eu acho que o que ela quis pensar, tipo, não, eles vão querer andar de vassoura e eu quero punir eles que eles nunca mais vão poder fazer isso na escola. Então,
É,
tipo,
então.
é isso que ela quis fazer.
Sim, ela quis.
Mas é a Dolores, ela abusa do poder a cada 5 minutos,
É,
não me
então.
surpreende.
E a professora McGonagall protesta, mas a Umbridge sai satisfeita, deixando aí todos muito horrorizados. Abusada, antes de ir embora,
Abusadamente.
a Dolores diz que esse novo decreto só existe graças à Minerva. Ela passou por, porque a Minerva, assim, ela passou por cima da Dolores para autorizar a Grifinória jogar quadribol. Então foi daí que ela tirou a ideia de pedir pro Cornelius um decreto novo, o de número
Corno
25.
Hélio.
E é isso. E ela fala que a Grifinória não deveria jogar, porque todos os alunos lá têm um temperamento violento. E isso se provou correto com as atitudes dos meninos.
Não, mas a Dolores é misericordiosa. Ela
Sim.
fala que ela não é injusta. Os outros alunos não tiveram comportamento agressivo, então eles podem continuar no campeonato.
É isso. O Sonserino jogar um balaço no rim do outro, tá tudo bem.
Eu acho. A galera tava desolada no salão comunal. Porque, tipo assim, era pra estar tendo uma festa, mas não tava tendo festa nenhuma, tava todo mundo na bad. O Rony tinha desaparecido no jogo, retorna, tipo, horas depois. Mas horas. Quando só tá o Rony, ou só tá o Harry e a Hermione na sala comunal. Ele chega falando assim: galera, vou pedir demissão. Vou pedir demissão, não quero esse rolê pra mim. E aí o Harry fala: ó, se você pedir demissão, acaba o time, né? Porque eu, o Fred e o Jorge não podemos jogar. A gente não pode mais, tá proibido. E ele fica assim: como assim? O que aconteceu? E a Hermione conta a fofoquinha inteira pra ele. Os garotos seguem discutindo, porque o Rony cisma que tudo isso é culpa dele, porque ele é um péssimo jogador, porque não sei o quê, porque pipipi, papapá, papapá. A Hermione se afasta dos garotos, vai até a janela, sorri e fala: quer se animar um pouquinho, gente? Vamos se animar um pouquinho. O Hagrid voltou.
Eu achei uma ótima forma de terminar o capítulo. Ela deixa um ganchão, assim, que você fica com vontade de ler o próximo capítulo. Eu gostei disso.
E o próximo capítulo, o roteiro é?
Seu, eu já tô passando mal já.
Ele vai ser feito quando? Na madrugada de terça pra
Ah,
quarta.
não. Vai ser, tipo, sei lá, 4 da manhã, 5 da manhã, antes de gravar,
Isso.
pro meu desespero. É, gostou do capítulo? Não gostou? Eu achei. Ai, eu acho que tem coisas interessantes. Eu curti muito o lance da moeda
É, tipo, é
e.
legal, ele tá ali porque ele tá ali. Eu acho que ele perde o brilho da moeda, Porque foi tão rápido. O foco do capítulo é quadribol. Então, tipo, isso é muito foda, mas é passado tão rapidinho pra gente que, tipo, perde o brilho. Poderia ser muito mais.
E é isso, então. Aí a gente se vê na semana que vem. Nosso Valeu, próximo gente. Episódio vai ser o capítulo de número 20, A História de Hagrid, o nosso episódio de número 119.
Semana que vem eu vou gravar em formato de dragão, em comemoração ao Hagridinho.
E agora eu vou ter essa patifaria de ficar vendo você com esses filtros no Meet. É isso. Uhum. Um grande beijo e abraço e tchau.
Valeu, falou.